Senhora Presidente, senhores parlamentares, em primeiro lugar, a imprensa tem debatido essa criação dos notáveis pelo presidente Sarney para criar um novo pacto federativo e uma série de questões da maior importância que estamos analisando. Eu acho que o presidente foi muito feliz na escolha dos nomes, principalmente na escolha do presidente, o extraordinário e brilhante homem público, o ministro Jobim. Não sei, não analisei. Os jornalistas querem saber se está no regimento, se é atribuição do presidente fazer uma indicação dessas, ele criar a comissão e ele indicar os nomes. Ou se devia passar pelo plenário a criação da comissão e a indicação dos nomes. Eu não sei. Mas faça uma sugestão ao plenário, que se peça ao presidente, que junto a essa comissão, alguns senadores seja indicado para suplente dos titulares ou assessores dos titulares, para poderem assistir, participar, debater e conhecer as matérias que depois virão ao debate da comissão. Eu acho que não é demais pedir que os senadores sejam escolhidos. Cada notável que vai ocupar um cargo tenha um senador como seu respectivo suplente. Se uma forma do Senado participar e tomar conhecimento dessa matéria. Em segundo lugar, senhor presidente, eu venho aqui para discutir todas as manchetes de todos os jornais de hoje. Primeiro foi aqui no Senado, onde eu sou testemunha de que a rejeição para o ilustre cidadão para presidente de uma entidade, pelo menos a votação aqui de uma nona parte dos parlamentares foi feita porque achavam que o cidadão não era a pessoa indicada, principalmente tendo em vista um relatório do Tribunal de Contas envolvendo sua atividade. Mas a imprensa publica que foi uma retaliação do Senado com relação a atitudes da presidenta. Principalmente ontem no Senado, na Câmara dos Deputados, de que a decisão da presidente de mudar de líderes teria trazido a conclusão da não votação da chamada Lei da Copa. E, por outro lado, a bancada ruralista exigindo a votação imediata do projeto do Código Florestal, onde a chamada bancada ruralista estaria encontrando votos suficientes para derrotar o substitutivo apresentado pelo Senado em determinados pontos e ficar com o projeto da Câmara, que seria mais simpática aos componentes ruralistas da Câmara e do Senado. Eu não sei. Eu tenho tido muito respeito pelas decisões da Presidente da República. Não é o ideal o que nós estamos vivendo. Estamos vivendo o bojo de uma crise mundial que aponta também o nosso país. E acho que o Brasil está se saindo relativamente bem. Falei dessa tribuna que a reportagem do Fantástico sobre corrupção na saúde do Rio de Janeiro foi um trabalho que merece e acho que vai ganhar. No fim do ano, quando falarem nos melhores trabalhos sobre isso, sobre aquilo, eu acho que a reportagem da TV Globo vai ganhar. uma distinção especial pela competência, pela capacidade com que a coisa foi feita. Dificilmente se haverá no jornalismo investigativo, em qualquer outro lugar do mundo, um trabalho que corresponda tanto à realidade, tenha deixado a nua realidade como esse trabalho. É verdade que eu me preocupo, porque se nós não tivermos continuidade, o resultado desse trabalho será cadeia para os jornalistas e demissão para o diretor do hospital. Aliás, já tem jurista dizendo que aquilo não vale nada. Aquele trabalho baseado em coisas falsas, porque não havia a realidade do fato anunciado ali, era tudo de mentirinha, não era funcionário, não havia compra real, o trabalho não serve como prova. Mas foi um grande trabalho. E eu já disse e repito dessa tribuna, aquele trabalho abordou os penduricalhos, a raia miúda, que as compras de um hospital, contratação de serviços de um hospital, o que, que houve nas privatizações? A Vale do Rio Doce foi privatizada por 3 bilhões de dólares. Dinheiro emprestado pelo BNDE. Hoje ela vale quase 300 bilhões de dólares. E as outras? E esses contratos de empreiteira, e essas estradas, e trens de bala, e não sei mais o quê, que é feito por aí. Bote mais 6-0 naquilo que o Jornal Nacional publicou com relação ao Hospital do Rio de Janeiro. Mas aquilo é um retrato. A corrupção está tão bem organizada no Brasil que tem até a ética da comissão dos corruptos. Na nossa ética, diz a moça, na nossa corrupção tem uma ética, é ética essa, palavra dada é palavra dada. Se eu estou dizendo que é 15%, é 15%, pode ficar tranquilo que é 15%. Não te preocupa, tu vai receber em casa. Não vai receber um pacote de dinheiro, vai receber como uma caixa de uísque, ou vai receber como uma caixa de vinho, mas tu vai receber em casa. Não, ela falou com uma convicção. Há muito tempo não vi alguém falar em ética com tanta convicção como falou aquela senhora no programa da televisão. É uma organização, existe. E olha, eu não consigo entender, senhora Presidente da República. E o diretor do hospital vem e fala. Vem e fala. O que que querem? Eu sei todos os nomes, eu sei as empresas, eu sei onde é que estão, eu sei onde é que entram, eu sei o endereço, eu sei tudo. Eu só não sou polícia, eu não posso ir lá prender. Isso disse o diretor do hospital. Isso disse o diretor do hospital. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. É muito triste a hora que nós estamos vivendo. Eu vi o senador Álvaro Dias, líder do PSDB, falando aqui com relação às indicações e falou, inclusive, nas medidas provisórias. Olha, é um escândalo. Onde está o Executivo e está o Congresso. Sabe quando é que o Congresso vai mudar a Constituição para alterar as medidas provisórias? Quando o Sargento Garcia prendeu o Zorro. Nunca. Porque a coisa já está arrumada. O governo manda a medida provisória. Lá em cima fala, medida provisória, 60 mil para não sei o quê. E durante a medida provisória, tem mais 30 artigos para coisas que não têm nada a ver com o que foi apresentado e que leva para 2 milhões, 3 milhões, aumenta ao infinito. Chega na Câmara, já tem o grupo que está lá encarregado, com as medidas que eles vão botar de contrabando na medida provisória. Diz que tem um deputado especial, que ele é o profissional, ele é o que coordena essa questão. Então, vem a medida provisória, mete o contrabando, para A, para B ou para C, e aí é uma maravilha. Não tem veto, não anda, não sei o quê, tem que ser votado. Então, quando vem uma medida provisória, uma por dia, esse grupo de parlamentar bate palma. Que aprova a medida provisória e aprova o contrabando deles. Diz que a presidente vai tomar medidas. Pode ser. Com todo respeito aos meus colegas parlamentares, mas a demissão de um ministro e a imposição de outro, a revelia do que pensa a presidente, não me parece que seja a tarefa de um país democrático. Um partido sair do governo, onde o ministro é do seu partido, mas não é o que o partido quer, e exigir alguém desse partido, aí fica, se não sai fora. Está certo que governabilidade é importante. Está certo que fazer parte do governo da oposição é importante. Mas vamos inventar um motivo mais significativo, que tem um princípio de ética, de seriedade. Outro dia eu estive nessa tribuna e li o ministério do presidente João Goulart quando ele foi derrubado. E do ministério do doutor João Goulart quando ele foi derrubado, nenhum esteve envolvido em corrupção. Muitos foram caçados.
Senador Simão,
Darcy,
apenas para fazer uma saudação ao nosso querido colega senador, ministro da Previdência, Garibaldi Alves, que visita esse plenário ouvindo Vossa Excelência com atenção. Desculpa a interrupção, mas merecia, porque é um parlamentar que queremos muito bem.
E já lhe aviso que ele vai estar em Porto Alegre, encantado e Bom Retiro do Sul, onde o seu auxiliar, inclusive, inaugurará junto com Sua Excelência e encantado. Sua Excelência, que está sempre lá, vai estar presente, tenho certeza. Um abraço ao senador Garibaldi. Muita gente já olha para ele vendo novamente na presidência do Senado. Seria positivo.
Ele que devolveu uma medida provisória.
É, seria positivo. Olha, eu lhes digo, com toda sinceridade, a presidente Dilma ainda não deu a linha real do seu governo. Hoje está provado que o ministério com quem ela assumiu o Lula estava muito apaixonado em ganhar a eleição, nisso ele estava certo. Foi um esquema tão bem preparado que deu tudo certo. Mas não era o ideal. Compara aquele ministério, repito, com o que o João Goulart tinha quando caiu, quando foi derrubado. Por corrupção, por implantação do comunismo que ele queria e não sei mais quantas bobagens que inventaram. Nenhum foi processado. Muitos foram caçados. Darcy Ribeiro, nosso colega daqui, foi caçado. Não tinha uma vírgula contra ele. Valdir Pires foi cassado. Não tinha uma vírgula contra ele. Almino Afonso foi cassado. Não tinha uma vírgula contra ele. Mas eram nomes de projeção nacional, que tinham biografia, que tinham história. Não era indicação de A, nem de B, nem do PTB, nem do Brizola, nem não sei o quê. Tinham biografia e tinham história. Hoje, uma presidente com 50 e tantos milhões de votos, com uma força partidária enorme apoiando, que podia fazer um ministério composto dos melhores e os mais competentes de cada partido. Tem que ser a indicação do fulano, a indicação do Beltrano. E lá aparece a bancada do Senado, do MDB, está exigindo a indicação do fulano. Nunca reuniu a bancada do MDB. Eu digo aqui, presidente Dilma, nunca a bancada do MDB se reuniu para indicar nenhum ministro. Nenhum cargo de segundo ou de terceiro escalão. Embora as lideranças da bancada tenham ido lá indicar A, B ou C. Não sei. Lobão estava presidente, ministro de Minas e Energia. Ilustre senador, brilhante, competente, não tenho o que discutir. Mas nunca a bancada do MDB se reuniu para discutir, nós indicamos o senador Lobão. Nunca. Nem ele, nem ninguém. Se a presidente parasse e pegasse numa mão o ministério que ela, com o qual ela assumiu a presidência da República, e na outra mão o ministério do senhor João Goulart, quando ele foi cassado, quando ele foi deposto, melhor dito. E vê a diferença. E vê a diferença. Um, eu dou o Darcy Ribeiro, de notáveis. Outro, não vou dar, mas pegue os nomes, vocês vão dar que metade se dá como referência que não deviam estar lá. A presidente foi uma grande chefe da Casa Civil. Foi. Foi uma grande ministra de Minas e Energia. Foi. Foi uma grande secretária da Fazenda da Prefeitura de Porto Alegre. Foi. Foi uma grande secretária de Minas e Energia do governo Colares e do governo Lívio Dutra. Foi. Hoje, não é por nada que ela tem essa credibilidade toda. Ninguém com 1 ano e meio de governo, 1 ano e 3 meses de governo, nem o Lula, nem o Fernando Henrique, nem ninguém teve o prestígio que ela tem até agora. E é merecido. Mas se nós formos analisar o ritmo de governo que a gente esperava dela, não é o que está acontecendo. De certa forma, parece que falta a Dilma da Dilma. Quer dizer, tinha a Dilma do Lula, que era a Dilma. Mas a Dilma não tem alguém igual a Dilma para coordenar como ela coordenava. E é aí que todo mundo diz. Lá, a Dilma podia tocar, porque parece piada, mas é mais ou menos isso. Porque o Lula estava na retaguarda garantindo. Como presidente, ele tinha o jogo de cintura política de levar as coisas. Então, ela tocava administrativamente, fazia, agia, debatia, analisava. Coisa que, com todo carinho e com todo respeito, a atual chefe da Casa Civil não tem condições para fazer, porque não tem ninguém atrás dela. Então, nós estamos aí. Uma hora, o líder do MDB lá na Câmara bate na mesa e diz: eu duvido que a presidenta mexa em tal lugar. Eu desafio ela a fazer isso, porque a bancada do MDB se revolta. Até vão fazer justiça. A ministra fez, a presidente fez, indicado por ele. Está tão cheio, né? Está tanta gente na fila, né, presidente?
Demais oradores inscritos estão com viagem marcada, senador.
É que a fila está tão grande, a casa está tão lotada, eu entendo a preocupação de Vossa Excelência. É verdade que saiu o que o líder não queria que saísse, mas ele teve a prioridade para indicar o substituto. Então o vice-presidente da República disse para ele: escolhe o que tu quer, berra e faz o desafio, ele vai sair de qualquer jeito, tu não bota ninguém. Ou fica quietinho, fecha a boca, ele sai e tu bota o outro. E aí foi feito o acordo. Não dá para governar assim. A presidente tem que ter chance de governar tendo em vista o bem comum. É triste. Olha, eu tenho o maior respeito pelas presidências, vice-presidências, pelos líderes de todos os partidos. Mas houve uma época que ser presidente e ser líder não era isso, não. Não era isso. A coisa era bem diferente. Hoje, é um troca-troca permanente. A imprensa noticia que o governo pretende mudar. E o novo líder, inclusive, anuncia, numa conversa muito importante que teve com o presidente Lula, que ele dá força para que isso aconteça. Que bom que o presidente Lula fez assim. Eu tive a felicidade. Eu fiquei emocionado. Em primeiro lugar, o afeto e o carinho que eu vi a sua esposa com ele. É algo que realmente chama atenção. Não é presidente, é ex-presidente. Doente com câncer no hospital. Mas aquele afeto, aquela que eu senti. Em segundo lugar, a força do presidente em querer acertar. A voz ainda um pouco embargada, mas a disposição que ele tem de levar adiante. Deus realmente dará forças para ele, e o Brasil muito precisa dele. Principalmente porque está provado que, para a nossa presidente e para o nosso país, é muito importante. Preciso que ela faça, para que ela faça o que é necessário que ela faça. Talvez a presidenta... Muito obrigado.